Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti. Nós começamos o programa Realidades da Safra. Um momento para a gente fazer um giro pelo Brasil, visitar as mais diferentes regiões produtoras do país para verificar o desenvolvimento das lavouras e, como sempre, a sua participação é muito importante. Deixa aqui no nosso chat do YouTube o seu nome, a sua região e conta para a gente como é que estão as lavouras, os trabalhos de campo aí na sua localidade. Uma outra maneira de participar aqui com a gente é mandando a sua imagem, a sua foto, o seu vídeo, mostrando o avanço dessas atividades, o desenvolvimento das lavouras. Vamos agora ver algumas fotos enviadas pelo Edenilson Davi. O Edenilson é lá da região de Canindeio, lá no Paraguai, mostrando para a gente a preparação e o início dos trabalhos de plantio da nova safra de soja lá no Paraguai. O Edenilson compartilhando com a gente as primeiras plantas de soja germinando lá no Paraguai, safra 25-26 começando no país vizinho. Claro, a gente também vai acompanhar e trazer as informações do desenvolvimento dessa safra de soja lá no Paraguai, aqui no Realidades da Safra, aqui no Notícias Agrícolas. Você também pode mandar para a gente a sua imagem, a sua foto, o seu vídeo, compartilhando com a gente o que está acontecendo aí na sua região. Para isso é muito fácil, basta mandar para o Instagram oficial do ENIAC, o arroba Notícias Agrícolas, ou para o nosso WhatsApp, o número é esse que está aparecendo aí na sua tela, é o 19-99767-0241. 19-99767-0241, WhatsApp do Notícias Agrícolas, manda sua imagem, a sua foto, o seu vídeo, ajuda a gente a montar esse quadro, esse cenário das lavouras e das atividades de campo pelo Brasil. Aproveitar também para registrar a participação de quem está acompanhando a gente ao vivo nesta segunda-feira, o Fernando Carion mandando o seu bom dia. Mande também a sua mensagem aqui para a gente, vamos juntos construir o Realidades da Safra. Agora a gente vai começar a receber os nossos convidados, os nossos entrevistados, que vão contar para a gente em loco como é que estão esses trabalhos e essas atividades em campo. Esse é o Entrevistas da Safra. Para começar, vamos lá para o estado do Tocantins. Vamos acompanhar como é que está a preparação do produtor do estado para essa nova safra de soja 25-26. E quem vai ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse momento é o Thiago Facco, vice-presidente da ProSoja do Tocantins. Já está aqui conosco por vídeo. Seja muito bem-vindo, Thiago. É sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia, prazer é meu. Estamos aqui à disposição.
Thiago, conta pra gente como é que tá a movimentação do produtor aí do estado pensando nessa preparação para a soja 25-26.
Então, a gente está há pouco mais de 30 dias aí do início do plantio, né? O pessoal, uma safra bem desafiadora, a grande maioria dos produtores também bastante apreensivo, né? A gente está numa situação, por ser uma fronteira agrícola, áreas novas, né? A gente tem uma dificuldade de crédito grande esse ano também. Então, os produtores estão organizados dentro do possível, né? Mais na iminência da chuva mesmo. Alguns produtores ainda aguardando alguns financiamentos desse bendito plano safra aí que não chega para todo mundo, né? Mas a sua grande maioria está se articulando aí dentro do possível, fazer alguns com recurso mais caro, outros mais barato. Ainda acredito que tenhamos um percentual de produtores que não tenha seus insumos na sua totalidade para o plantio, né? Mas está nesses últimos dias aí que as coisas devem se encaixar aí.
A expectativa é que o plantio comece por volta de quando aí no estado?
Então, o nosso vazio sanitário, ele se finda agora, final do mês, né? No dia 30 de setembro. Mas a gente tem historicamente aqui, o plantio ele se intensifica após o dia 15, né? Geralmente é após o dia 15 que ele dá uma intensificada aí. Então, esse ano, acredito, não será diferente. As previsões marcam isso, né? Que a partir de meados de outubro a gente começa a ter uma nebulosidade boa, umas previsões de chuvas mais firmes, né? O que daria a condição do plantio aí. Eu acredito que vai ficar dentro da data mais ou menos histórica aí do dia 15 de outubro, para intensificar o plantio mesmo.
E quais que são as expectativas iniciais da ProSoja para esse ano, Thiago, em termos de área, de produção? O que, que vocês estão esperando para 25-26?
Então, a gente fez um levantamento aí através de uma consultoria, a gente está estimando um aumento, um pequeno aumento de área aí, em torno de 2-3%, né? esse aumento vai se dar, né? Alguma coisa que já estava no planejamento dos produtores. O ano não é propício ao aumento de área, né? Mas assim, alguma coisa já estava no planejamento. Então, esses 2, 3% de aumento de área aí, a gente deve chegar aí a pouco mais de 1.550.000 hectares aqui no estado, né? Essa é a nossa percepção aqui. A safra, a gente está vendo aí as notícias, parece que o Lanin está se intensificando, né? E está ganhando força, digamos assim, isso aí acaba nos beneficiando aqui com a chuva, né? Então, se as previsões vierem a se confirmar aí, a gente deve ter uma safra boa, né? Eu acho que uma safra dentro da sua normalidade aí. Eu acredito que não será uma super safra, porque os produtores estão cortando um pouco os custos, né? Diminuindo um pouco os investimentos, né? Mas acredito que tenhamos uma safra boa, sim.
E como é que estão as oportunidades de venda, Thiago? O produtor já está avançando um pouquinho com essas negociações?
Então, ao longo do ano aí, o mercado deu algumas oportunidades, né? Agora mesmo, apesar de estar um Chicago bem encaixotado, digamos assim, as oportunidades não têm se dado com tanta frequência. Dólar agora, né, na mínima dos últimos tempos aí. Então, assim, ó, eu acredito que a gente tem um percentual de venda ao redor de 30% da safra do ano que vem. Mais ou menos isso que a gente estima aqui. Eu acredito que agora a gente tem que ficar de olho no mercado e aproveitar alguma oportunidade que vier, né? A gente está vindo de uma safra boa na América do Sul, uma safra boa nos Estados Unidos, o mercado tá, essa guerra tarifária da China com os Estados Unidos, a gente está numa incógnita aqui, né? Então, assim, a tendência do Brasil colocar uma nova super safra no mercado aí, então a gente não tem grandes expectativas que a soja vai ter um preço fora da curva o ano que vem, né? O mercado já está mais ou menos precificado agora a curto prazo, né? Os prêmios estão ajudando bastante aí agora nesse soja disponível, mas a soja futura aqui está bem complicada, tá? É uma safra que ela tem que ser muito boa de produtividade para pagar a conta. Ela é uma safra que tende a não remunerar muito o produtor, né?
Tiago, muito obrigado pela sua participação para ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
Não, tranquilo, agradeço para vocês a oportunidade. É sempre bacana a gente trocar informações aí. Estamos por aqui à disposição, sempre com fé em Deus aí. Bom, grande
Tiago,
abraço.
mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e a gente acompanhar como é que vai ser o plantio dessa safra aí no estado. Um abraço, até a próxima.
Abraço, até mais.
Esse é o Thiago Facco, ele que é vice-presidente da ProSoja do Tocantins, conversou com a gente para mostrar como é que estão os preparativos para essa nova safra de soja 25-26. Thiago destacando o produtor avançando com essa preparação, com bastante dificuldade para acesso de crédito para essa nova temporada, mas na medida do possível, deixando tudo pronto com a expectativa de iniciar o plantio em meados de outubro. O vaso sanitário do estado do Tocantins se encerra no próximo dia 30 de setembro. Historicamente, o plantio começa por volta do dia 15 de outubro, o que deve acontecer novamente nesta temporada 25-26. Thiago destacando também as expectativas da ProSoja para um leve aumento de área neste ano, entre 2% e 3%. Expectativa de produtividade também, o produtor acompanhando essa questão de clima previsto para o restante desse ciclo, ao mesmo tempo que olha com receio para o mercado, cerca de 30% da safra já comercializada, e aí muita incerteza no mercado, como o Thiago estava destacando e explicando aqui para a gente. Claro que é só o começo, a gente vai seguir acompanhando todos esses trabalhos da nova temporada de soja lá no estado do Tocantins, aqui no Realidades da Safra, aqui no Notícias Agrícolas. Vamos agora receber mais um entrevistado. A nossa parada agora vai ser lá no estado do Mato Grosso, região de Primavera do Leste. Quem vai conversar com a gente é o José Domingos Teixeira. Ele é engenheiro agrônomo e vai trazer para a gente essas perspectivas de início de safra lá na região de Primavera do Leste, no Mato Grosso. José Domingos já está aqui conosco por vídeo. Seja muito bem-vindo, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Olá, bom dia. Satisfação enorme estar com você aqui para esse pontapé inicial da rainha das culturas da soja, que no Brasil, o ano passado, conforme os dados da Conab, representou praticamente 49% do total de 350 milhões de toneladas. Cada região tem as suas particularidades e nós vamos discorrer aqui sobre as condições da grande primavera do leste.
Domingos, o vazio sanitário já acabou aí na região, mas as condições para plantio ainda não permitem esse início das atividades, né?
O vazio sanitário acabou, mas quem realmente define tudo é o clima. E esse clima, a partir da semana passada, do encerramento do vazio, ele passou a ser o grande monitoramento do agricultor. Embora as regiões irrigadas do Mato Grosso, alguns agricultores já estão semeando a soja. É interessante ter os cuidados técnicos nesse momento, que é a temperatura do solo para a germinação dessas sementes. A soja, ela trabalha numa amplitude térmica de no mínimo 8 graus de temperatura do solo e no máximo 32 graus de temperatura do solo. Essa amplitude garante uma possibilidade de emergência uniforme. Fora disso, o agricultor passa a ter os seus riscos e, por consequência, se não der certo, custos de investimento. Por outro lado, a irrigação, essa tecnologia revolucionária, dá o direito do agricultor trabalhar as suas áreas irrigadas e abrir uma janela melhor e com mais segurança, tanto para a safrinha de algodão, que é o caso daqueles que estão semeando agora nas áreas irrigadas, tanto para milho e depois demais culturas exploradas.
Pensando nas previsões, qual que é a expectativa para iniciar mesmo o plantio nessas áreas de sequeiro?
As áreas de sequeiro, pela amplitude, que é a região de primavera, aqui trabalhando basicamente com um número entre 600 e 700 mil hectares, a gente vai começar a rodar mesmo as condições climáticas. Aí, dia 24, a gente tem uma previsão do clima de acontecer uma chuva, então, uma chuva mais ampla, não chuvas pontuais, como aconteceram esse final de semana, mas sim entre 26 e 29 do corrente mês. A grande maioria dos agricultores, se não mais de 60%, já estarão com as suas semeadoras colocando as sementes no chão e já começando também o monitoramento dessa safra de soja, que é desafiadora esse ano.
E como é que começa essa nova temporada em termos de custos, José? Quais que foram as contas para o produtor implementar essa nova safra?
O Mato Grosso, ele tem uma característica um pouco diferente de algumas regiões do estado, porque a dinâmica e o volume faz com que o agricultor se antecipe bastante às suas compras. É evidente que o travamento daquilo que foi comprado já está pronto e os agricultores estão trabalhando basicamente com as mesmas tecnologias do ano passado e alguns ajustes com relação a novas tecnologias. O que seriam essas novas tecnologias? Aquilo que realmente ficou em débito ano passado. A entrada do sistema biológico, da tecnologia do biológico, chega mais forte e, principalmente, a matemática. O sistema de gestão do agro do Mato Grosso, ele é hoje a principal ferramenta e o principal insumo para que os agricultores possam ter na ponta da caneta e também na tão falada tomada de decisão, maior assertividade.
Se a gente pensar do restante dos ciclos, o produtor também precisa sempre se manter atento a diversos pontos. Quais que são algumas questões que podem chamar a atenção do produtor neste ano, aqueles pontos que ele precisa manter o foco para garantir um bom potencial produtivo?
A presença na área, o monitoramento, as condições climáticas, e é importante dizer que no dia da tua semeadura tu já está praticamente definindo a tua safrinha. Quando a gente fala que as condições da safrinha são definidas agora, é nesse ponto que a gente traz a atenção. A próxima safrinha, quer seja de milho, quer seja de algodão, o mercado acena com a possibilidade de que já tenha rodado 60, 65% dos produtos comercializados. Isto é, há já uma preparação intensa para a safrinha e estar atento a algum repique, quer seja de semente, quer seja de algum insumo que faça parte da proteção de cultivo após a emergência da soja. Após a emergência da soja, os agricultores estarão atentos, sim, ao mercado ainda, porque a nossa condição, ela não está com toda a safra vendida e, conforme for o desenrolar, vai se travando mais soja para que a rentabilidade seja realmente o grande pilar da sustentabilidade junto com o socioambiental.
Seu Domingos, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
É digno que, se nós chegamos a 350 milhões de toneladas de produção de grãos no último ano a nível do Brasil, é que o agricultor, os técnicos, nós que estamos no campo, estejamos atentos a todos os detalhes que realmente possam fazer a diferença. Nós temos um curto período de tempo para que a gente possa ajudar a planta a expressar o máximo de potencial. E quero destacar aqui, não como uma receita de bolo, mas sim como um dado técnico, é se antecipe sempre que for possível nos seus manejos. Não deixe a planta pedir. Esteja presente para que, com maior cuidado, com o zelo que o agricultor tem conduzido as suas lavouras até aqui, certamente nós teremos um empenho para superar 350 milhões de toneladas a nível de Brasil, e isso começa com atividades dentro de cada talhão e de cada fazenda. Vamos em frente, esse país precisa muito da gente.
Zé Domingos, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes. A gente ir acompanhando como é que vai ser esse plantio aí na região. Um abraço, até a próxima.
Abraço, conte conosco.
Esse é o Zé Domingos Teixeira, ele que é engenheiro agrônomo, conversou com a gente para mostrar como é que está a preparação para a nova safra de soja lá na região de Primavera do Leste, no estado do Mato Grosso. Zé Domingos destacando a preparação do produtor já bastante avançada, tudo preparado para iniciar essa semeadura, esperando ainda as chuvas. As áreas irrigadas já iniciaram essas atividades, mas para as áreas de sequeiro é importante esperar essas precipitações. Zé Domingos destacando as previsões mostrando chuvas por volta do dia 24, 25 de setembro, e a expectativa de iniciar o plantio na reta final deste mês, nos últimos dias de setembro, já começando esses trabalhos, até para garantir uma boa janela, pensando em segunda safra lá na frente. O Zé Domingos também destacando as contas bastante apertadas dos produtores, a necessidade de reduzir custos e de manter a atenção às atividades agronômicas, a realizar um bom plantio para garantir bons potenciais produtivos nesta temporada. Agora a gente vai fazer uma rápida parada no programa de hoje, um intervalinho comercial, 2 minutinhos, a gente volta com mais informações para você que está acompanhando o Realidades da Safra na TV Notícias Agrícolas.
Você, produtor rural ou empresário do setor do agronegócio brasileiro, nós, da CWB Invest, do Grupo RT Group, somos especializados em linhas de créditos inteligentes para o setor. Desde compras de fazendas, ampliação de demais patrimônios, reforma, ampliação de frota agrícola, compra de equipamentos, construção da sua usina solar tão sonhada, tanto para autoconsumo quanto para monetização, temos a solução com a linha de crédito mais barata do mercado. É simples. Aponte a tela no QR Code abaixo, fale com um dos nossos especialistas e conheça a linha de crédito mais barata do mercado brasileiro. CWB Invest, crédito certo para o seu crescimento.
O sol sempre foi seu parceiro de jornada. Agora, ele também pode ser o motor da sua economia. Na RT Energy, somos especialistas em energia solar para o agronegócio. Do pequeno ao grande produtor, temos soluções que reduzem custos e geram lucro. Com financiamento facilitado e retorno rápido, sua usina solar se paga. E o melhor, além de economizar, você pode vender o excedente de energia e gerar renda extra. Tudo isso com selos como produtor de energia renovável, selo verde rural sustentável e até créditos de carbono, valorizando ainda mais sua produção. Energia limpa, economia real e reconhecimento no mercado. Fale com a gente e transforme o seu campo numa referência em sustentabilidade. RT Energy, energia que move o campo.
Estamos de volta com o programa Realidades da Safra desta segunda-feira, dia 15 de setembro. Eu sou o Guilherme Dorigatti e a sua participação, como sempre, é muito importante aqui pra gente. Mande a sua mensagem aqui no nosso chat do YouTube, conta pra gente como é que estão as lavouras aí na sua região, como é que estão as atividades de campo, a preparação para a nova safra, pra gente juntos ir montando este cenário, esse grande quadro do que está acontecendo em cada uma das regiões brasileiras. Agora a gente vai receber mais um entrevistado para trazer esse relato em loco de como é que estão essas atividades. A gente vai lá para o estado do Mato Grosso do Sul, região de Sidrolândia. Quem vai conversar com a gente é o Paulo Renato Stefanello, presidente do Sindicato Rural de Sidrolândia, já está aqui conosco por vídeo. Paulo, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos os produtores rurais aí que acompanha Notícias Agrícolas. Paulo, é um prazer enorme também para a gente estar aí com você nesse momento.
Paulo, conta para a gente como é que está a preparação do produtor aí no município para essa nova safra de soja, preparação já avançada, só esperando as chuvas?
Correto, isso mesmo. O produtor está bem esperançoso, né, para uma nova safra aí, que seja rentável, pelo menos, e esperando que o clima se comporte normalmente, para que a gente possa ter um resultado bom, né, no final da safra.
Qual que é a expectativa de iniciar o plantio, Paulo? Quando é que esses trabalhos devem começar por aí?
Olha, a parte sul do estado já deve começar agora nas primeiras chuvas, ainda no mês de setembro, né? E a região central ali que a gente faz parte, Sidrolândia fica na região central do estado, ela começa sempre na virada de outubro ali, né? Tendo condições de umidade, a gente começa a plantar a partir do dia 1º, aí a gente já está implantando a nova safra aí, né?
E como é que estão essas previsões, Paulo? As chuvas vão mostrando um cenário positivo para iniciar essas atividades?
Olha, até agora a gente teve um inverno muito seco, né? Foi um inverno mais seco desses últimos anos, então a gente espera que o verão venha mais regular também, né? Que fez um inverno e que faça um verão bom também, né? As previsões estão marcando chuva agora para o final de setembro, a partir do dia 22, aí, né? Começa a aparecer previsões de chuva e a gente espera que venha em bom volume, né? Para poder dar início ao plantio da soja, né?
Quais que são as expectativas desse ano, Paulo, em termos de produtividade, de produção? Começa se esperando uma boa temporada?
Ah, com certeza, né? O agricultor, o produtor rural sempre ele é positivista, né? A gente sempre espera uma boa safra, né? E a gente faz tudo, faz a nossa parte, né? Compra insumos, bons insumos, sementes de qualidade, e né, para esperar uma boa produção. Mas é claro que a gente tem que contar, né, com o clima, né? O clima é um fator que a gente não consegue dominar. A gente faz várias atitudes, né? A gente toma durante o cultivo, né, para minimizar esses problemas climáticos, mas mesmo assim o clima é importantíssimo, né, na produtividade, né?
Se a gente olhar para os custos, Paulo, como é que se inicia essa nova temporada? Como é que foram as contas do produtor para implementar essa nova safra?
Com certeza a gente tem uma noção que os custos foram razoáveis, principalmente os custos diretos. Eles tiveram uma relação de troca boa, né? Para quem fez um pouco antecipada a compra do fertilizante, aí, né? Conseguiu fazer uma compra boa de uma relação de troca boa, né? Preço de produto, preço do grão, né? E o que está impactando um pouco mais ainda hoje é os custos indiretos, né? Que eles têm aumentado seguidamente desde a pandemia e não baixaram. Então, esses custos aí, né, que são mão de obra, comida, impostos, óleo diesel, né? Isso tudo tem impactado muito grande na conta do produtor rural aí, né?
E se a gente olhar para a comercialização, como é que estão as oportunidades para o produtor já ir vendendo essa produção futura?
Tivemos várias oportunidades aí, né, de travar preço, por volta de umas duas ou três aí, né, com preços um pouco melhores para o ano que vem, em torno de R$120 a saca aqui na nossa região. Já fica uma conta mais ou menos, já fica uma conta positiva, né, mas aí a gente não sabe o que vai ser daqui para frente. Hoje nós temos um preço um pouco retraído, né, em relação a esse preço que eu comentei, mas a esperança é que volte a se manter pelo menos nos patamares aí dos R$120 acima, né?
Paulo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
É isso aí, eu acho que o produtor tem que fazer a parte dele, né? É, tentar plantar na melhor época, com os melhores insumos, melhores sementes, né? E deixar que o clima faça parte dele, né? A natureza, ela é soberana, né? E ter fé, né? Eu acho que o agricultor tem que ter fé para que uma safra venha boa aí a nível de país, né? Não só para nossa região, para que dê uma levantada na economia do nosso país que tá tão difícil, né? Estamos enfrentando problemas aí há vários anos já, né?
Paulo,
Mas um abraço, obrigado.
mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente ir acompanhando como é que vai ser esse plantio aí na região. Um abraço, até a próxima.
Um abraço, até a próxima.
Esse é o Paulo Renato Stefanello, que é presidente do Sindicato Rural de Sidrolândia, no Mato Grosso do Sul. Conversou com a gente para mostrar como é que está a preparação do produtor da região para essa nova safra de soja 25-26. Expectativa de chuva se confirmando na reta final de setembro, o que pode permitir o plantio a partir do dia 1º de outubro. Esse é o planejamento do produtor lá de Sidrolândia. O Paulo destacando os custos bastante elevados para essa temporada, especialmente aqueles custos indiretos, como mão de obra, impostos, diesel e as expectativas de margens mais apertadas pensando nesta temporada, mas o produtor iniciando esse ciclo com otimismo, esperando boas produtividades, boas oportunidades de comercialização. E claro, a gente vai seguir acompanhando de perto todos os trabalhos e desenvolvimento dessa safra, não só lá em Sidrolândia, no Mato Grosso do Sul, mas em todas as regiões do Brasil, aqui no nosso Realidades da Safra. Vamos agora trazer notícias e informações sobre o desenvolvimento das lavouras e das culturas pelo Brasil. Esse é o Notícias da Safra. Vamos começar olhando para o algodão, porque a expectativa de finalização dessa temporada 24-25 tem sido bastante positiva para a cultura lá no Mato Grosso. A safra 24-25 de algodão em Mato Grosso caminha para resultados históricos. O estado é o maior produtor de fibra do país e, de acordo com o relatório último divulgado pelo Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA, a produtividade média do ciclo está estimada em 308 arrobas por hectare, o que representa 5,6% acima da safra passada. Se confirmada, será a segunda maior produtividade média da série histórica. Esse bom desempenho tem relação com chuvas fora de época que prolongaram o ciclo da cultura. Nós tivemos nas principais regiões produtoras uma condição de chuvas em momentos decisivos, explicou a pesquisadora de fitotecnia da Fundação Mato Grosso, Daniela Dalla Costa. Embora as chuvas atípicas registradas em maio e junho tenham atingido algumas poucas lavouras que já estavam com capulhos abertos, na maior parte da área cultivada resultaram no aumento de produtividade. Foi o que aconteceu na área de pesquisa da Fundação MT, localizada em Sapezal. Especialmente a chuva de maio causou uma maior retenção de estruturas reprodutivas, o que desencadeou um maior enchimento de maçãs e resultou em produtividades finais melhores, disse a pesquisadora. No ensaio da Fundação MT em Sapezal, foi observada uma média de 393 arrobas de algodão em caroço por hectare, chegando em algumas áreas a ter produtividades de 457 arrobas por hectare, destaca a Fundação MT. Boas expectativas para a safra de algodão lá do Mato Grosso. Vamos olhar agora para o arroz, porque a situação do setor arrozeiro tem sido complicada no país e as expectativas das safras e mercados são de que, sem ajustes internos, há risco de prolongamento de crise e até redução na área plantada na próxima temporada. O mercado brasileiro de arroz segue um ciclo de fragilidade marcado por excesso de oferta, liquidez mínima e pressão constante sobre as cotações. O que em anos anteriores seria um período de recuperação sazonal transformou-se em um cenário de pessimismo generalizado, lamenta o analista e consultor de safras e mercado Evandro Oliveira. Estoques elevados funcionam como barreira à valorização, enquanto produtores retêm parte da oferta diante de preços inviáveis e indústrias operam apenas da mão para a boca, com o varejo resistindo aos repasses, mantendo o mercado travado, explica o analista. No fronte de preços, produto padrão indústria segue sob forte pressão. A fronteira oeste do Rio Grande do Sul tem referências entre R$ 64 e R$ 65, Pelotas entre R$ 67 e R$ 69 e Santa Catarina entre R$ 60 e R$ 65, níveis que, embora representem alguma frágil sustentação regional, permanecem distantes de uma remuneração adequada frente ao custo de produção, destaca o consultor da Safras e Mercado. O analista também aponta, o Evandro Oliveira, que sem ajustes internos que ampliem a competitividade e agilidade logística, o risco é de prolongamento da crise, redução de área plantada e comprometimento da sustentabilidade da produção de arroz no longo prazo. Um cenário bastante pessimista para o setor de arroz. Mantendo essa análise do arroz, destaque para os preços, que são os menores desde janeiro de 2022, confirmando justamente esse cenário negativo que a gente estava destacando. A média do indicador do arroz em casca do CPEA-IGA-RS encerrou a primeira semana de setembro em R$ 66,52 a saca, o menor patamar desde janeiro de 2022. Pesquisadores do CPEA explicam que, apesar do bom desempenho das exportações, que em agosto teve volume maior em quase dois anos, o recorde de produção da safra 24-25 mantém elevado o excedente interno e pressiona as cotações, cenário reforçado pela estabilidade do consumo e pela menor competitividade do cereal no mercado externo. Segundo compradores consultados pelo Centro de Pesquisas, a comercialização do arroz beneficiado segue restrita, limitando a valorização da matéria-prima. Muitas indústrias têm priorizado grãos já depositados em unidades de beneficiamento, evitando compras externas. Já do lado da oferta, alguns produtores mantêm estoques na expectativa de preços melhores, enquanto outros mostram maior interesse em negociar. Ainda assim, nem a proximidade do período de preparo do solo para a nova safra, nem a necessidade de aquisição de insumos tem levado produtores a acelerar as vendas, confirmando, portanto, esse cenário bastante complicado para o arroz aqui no Brasil. Vamos olhar agora para o feijão, porque a oferta restrita tem sustentado os preços do feijão carioca. A segunda semana de setembro foi marcada por valorização no mercado de feijão. Segundo pesquisadores do CPEA, para o tipo carioca de melhor qualidade, a oferta bastante limitada nas principais regiões produtoras manteve os preços em alta. Além disso, a combinação de clima adverso, colheita finalizada em importantes regiões e estratégias de armazenamento reforçam o movimento de avanço dos preços deste tipo de feijão. Quanto ao grão preto, o mercado apresenta sinais de recuperação, ainda que os valores permaneçam abaixo das médias históricas. Pesquisadores do CPEA indicam que o suporte aos preços vem da retomada pontual na demanda. Quanto isso no campo, dados divulgados pela Conab apontam que a safra 24-25 deve somar 3,07 milhões de toneladas, recuo de 3,9% em relação ao ciclo anterior, resultado da queda de 5,6% na área cultivada e o ganho parcial de 1,8% na produtividade. Aí, ainda olhando para o feijão, mas trazendo o destaque das safras e mercado, mostrando justamente esse cenário de seletividade compradora e firme preços para o feijão carioca, enquanto preços pressionados para o feijão do tipo preto. O mercado do feijão carioca encerrou a semana em compasso de espera, com pregões de baixa liquidez e preços nominais, mas sustentados pela postura firme dos vendedores. De acordo com o analista de safras e mercado, Evandro Oliveira, a escassez de feijões comerciais nota 7,5 e 8 continua sendo o principal vetor de suporte, já que a ausência física desses padrões nos pregões mantém as pedidas entre R$ 195 e R$ 215 a saca. As negociações seguem concentradas em embarques programados e vendas por amostras, estratégias que permitem evitar sobras e sustentar preços. A oferta está sendo administrada de forma seletiva, com cerca de 80% da terceira safra armazenada em câmaras frias, o que reforça o poder de retenção dos produtores. Para o analista, a combinação de uma safra menor do que o esperado e da forte redução de área prevista para a temporada seguinte projeta um cenário altista consistente no médio prazo, mantendo o feijão carioca como o vetor mais firme do mercado. Já olhando para o feijão preto, a situação é distinta. O mercado segue em estabilidade frágil e liquidez reduzida, pressionado pelo peso dos estoques elevados. As negociações permanecem concentradas em embarques, com feijões comerciais variando entre R$ 120 e R$ 130 a saca, e o feijão extra negociado entre R$ 155 e R$ 165, embora produtores resistam em vender abaixo de R$ 170. No mercado físico, os pregões seguem esvaziados e os negócios se resumem a pequenos lotes, muitas vezes de pronta entrega, comenta o Evandro Oliveira, analista da Safras e Mercado. Vamos mudar de cultura agora? Vamos olhar para a mandioca, porque a oferta limitada tem sustentado a alta dos preços neste momento. A última semana foi marcada por oferta restrita de mandioca em todas as regiões acompanhadas pelo CPEA. Segundo pesquisadores, este cenário continua atrelado ao baixo interesse pela comercialização de raízes de primeiro ciclo, devido à menor rentabilidade e também ao clima seco, que chegou a interromper os trabalhos no campo em diversas áreas. O CPE também destaca que, como resultado, os preços seguiram em alta, registrando a maior elevação semanal desde outubro de 2021. Entre 8 e 12 de setembro, a média nominal a prazo da tonelada de mandioca pós-taficularia foi de R$ 487,54, o maior valor em 8 semanas, avanço de 4,3% em relação à semana anterior. Segundo dados do CPEA, o esmagamento de mandioca nas ficularias foi estimado em 43,7 mil toneladas para a semana passada, uma queda de 8% frente à anterior. Quanto isso, o acumulado da primeira quinzena de setembro tem volume 20% inferior ao observado no mesmo período de agosto, já que a ociosidade industrial aumentou com média de 60,8% da capacidade instalada. Vamos olhar agora para o trigo, porque os preços, o desenvolvimento da safra de trigo vem sendo satisfatório até aqui, lá no estado do Rio Grande do Sul. A evolução do cultivo do trigo segue adequada no Rio Grande do Sul, onde 55% das lavouras estão no final do ciclo vegetativo, em alongamento do pseudocaule e em desenvolvimento das bainhas foliares que sustentarão as espigas, 30% em floração e 15% em enchimento de grãos. O estado geral das plantas nessas diferentes fases está satisfatório, compatível com o desejável do ciclo da cultura. De acordo com o informativo conjuntural divulgado pela Emater Gaúcha, a permanência de elevado teor de umidade no solo, decorrente das chuvas frequentes, tem dificultado o manejo fitossanitário, principalmente a aplicação de fungicidas preventivos. Apesar das dificuldades operacionais, a sanidade da cultura está apropriada na maior parte das regiões do Rio Grande do Sul. O potencial produtivo do trigo segue promissor em razão do bom estande de plantas e das temperaturas amenas que favorecem o ciclo da cultura. No entanto, triticultores gaúchos reforçaram o monitoramento das fases reprodutivas, dado o risco de incidência de doenças fúngicas que podem comprometer tanto a produtividade quanto a qualidade industrial dos grãos. E aí, olhando ainda para esse setor do trigo, destaque para um plantio já consolidado e colheita começando em alguns pontos do Brasil. A safra de trigo 25-26 já está consolidada e avança no processo de colheita em algumas regiões do país. De acordo com o relatório de perspectivas para a safra do cereal, referente ao mês de setembro da Stonex, não há mudança no número de projeção em relação ao prospecto do mês de agosto, em 7,3 milhões de toneladas. Isso se deve ao fato de que os recentes eventos climáticos não trouxeram impactos relevantes para as produtividades, com algumas quebras, porém bastante pontuais. No geral, o sentimento continua bastante positivo em relação ao rendimento da cultura nesta temporada em todas as regiões produtoras, segundo destacou o consultor de gerenciamento de risco da Stonex, o Jonathan Pinheiro. O especialista aponta que o setor observa agora o cenário cambial atual, que poderá reduzir o potencial de exportação devido à baixa competitividade do país, trazendo impactos ainda incertos no balanço de oferta e demanda. Poderá haver um crescimento de estoques de passagens, principalmente no Rio Grande do Sul, ou até mesmo uma redução da demanda por importação, embora eu acredite que isso seja improvável. Operações de cabotagem poderão ser retomadas caso isso se confirme com excesso de oferta no sul do país, finalizou Jonathan Pinheiro, analista da Stonex. Assim a gente vai chegando ao final do programa Realidades da Safra desta segunda-feira, dia 15 de setembro. Daqui a pouquinho a nossa programação está de volta, daqui a pouquinho o Erickson Cunha assume a bancada da TVNA, vai conversar com o Lanzoex Júnior para trazer as expectativas de tempo e clima para os próximos dias aqui no Brasil. Eu sou o Guilherme Dorigatti, o programa Realidades da Safra de hoje vai ficando por aqui. Daqui a pouquinho a nossa programação está de volta e o Realidades da Safra retorna amanhã, na terça-feira, a partir das 9 horas da manhã. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.